todos, sejam bem-vindos ao 13º episódio do Diamond Circle. Hoje um episódio de bónus, um episódio muito especial para todos que têm acompanhado esta primeira season de 12 episódios e com um convidado muito, muito, muito especial, Luís Roque, co-founder e CEO da Hub. Olá Luís, seja bem-vindo.
Olá Ricardo, obrigado pelo convite e antes de mais também parabéns pela iniciativa. Acredito que seja muito importante aqui para o ecossistema das nossas startups em Portugal.
Claro que sim. Antes de mais, muito obrigado por me receberes aqui na tua casa e vamos já começar. Primeiro, vou começar por explicar o porquê do nome Diamond Circle. O Diamond são as pessoas, ok? Em cada pessoa existe um diamante, não é? Que tem que estar em constante lapidação todos os dias para poder evoluir e para poder crescer. E o Circle, porque precisamos estar rodeados de pessoas, de preferência melhores do que nós, para podermos crescer e lapidar ainda mais e mostrar o brilho que nós temos dentro de nós. E por isso esta iniciativa de fazer este podcast. Luís, vamos começar pela tua história?
Certo. Olhando se calhar um bocadinho para trás, e sei que o objetivo também é esse, é percebermos um bocadinho então essa evolução. Olhando um bocadinho para trás, e se calhar não indo assim tão atrás, mas indo ao período da faculdade, que acaba de ser uma fase importante da nossa vida de formação, mas também naquilo que é a importância desse círculo que falas, ou seja, a criação aqui de amizades e de relações que de alguma forma nos auxiliem naquilo que são os nossos objetivos a alcançar. E eu estou a trazer essa dimensão porque acaba por ser nessa altura que eu conheço os três cofundadores da Hub e, portanto, dois deles até estavam e tiraram o meu curso. E, portanto, de alguma forma foi o início de um percurso e de uma vontade grande, eu não diria de empreender, porque nós não sabíamos sequer o que é que isto significava, mas de alguma forma de nós conhecermos aquilo que poderia ser um impacto que nós quereríamos ter, de alguma forma. E, portanto, foi sempre algo que nos pautou, foram muitas conversas de café, de final de dia, de noite dentro, em que de alguma forma havia sempre uma comunhão naquilo que era um sentimento de nós conseguirmos ter algum impacto. E, portanto, ao longo do tempo foi uma evolução natural até que chegou um momento em que, de facto, por acaso nos surgiu uma ideia, e já agora acho que não deixa de ser uma história interessante, porque a ideia da Hub nasce então no final precisamente do curso, quando nós estávamos já nessa altura os quatro a estagiar na Sonae. E precisamente numa conversa de café nós discutíamos que havia em Portugal oportunidades grandes, porque nós temos uma capacidade de desenvolvimento de produtos forte, nomeadamente em indústrias como o têxtil, o calçado e os vinhos e outras. E portanto nós começámos a perceber que poderia haver de certa forma oportunidades. E olhando para essa história, eu inclusive nesse dia trouxe uma história de família, se quiseres, que o irmão da minha tia tinha de facto e lançou, trabalhava numa fábrica de calçado, portanto era operário. A certa altura, mas pronto, era naquela altura em que a diáspora portuguesa começava a adensar-se, portanto havia muita a lógica de irmos para fora, nomeadamente nesses setores mais tradicionais. Portanto, ele tinha um conhecido na Suécia, que começou com um pequeno negócio a vender calçado e de alguma forma ele começou a fazer algumas viagens quando tinha capacidade e levava algum do calçado que era produzido cá. E com isso acabou por produzir e por construir uma empresa bastante grande que conseguiu, de alguma forma, penetrar no mercado nórdico com preços, obviamente, um price index muito mais elevado que cá e com a qualidade do que nós produzíamos cá, conseguíamos, de alguma forma, competir. E, portanto, no meio dessa discussão nasce um bocadinho a primeira semente, eu diria, daquilo que poderia ser o futuro e a construção da Hub. E pronto, o resto é história. No fundo, a partir daí, tudo se desenrolou naturalmente e, portanto, começámos, como se calhar hoje em dia já não se começa assim, mas na altura nós não tínhamos propriamente, nunca estivemos envolvidos, por exemplo, em nenhum, nenhum centro de incubação ou de alguma forma tivemos algum tipo de ajuda na construção do business plan ou algo do género. Não, nós fomos logo para o terreno procurar indústrias portuguesas que de alguma forma lá fora pudessem ter expressão e, portanto, a nossa vontade era sempre exportar aquilo que era de alguma forma competências nacionais fortes, especialização nacional forte. E pronto, acabámos por fechar nessa altura, quando estávamos precisamente a terminar o curso, acabámos por fechar então a nossa primeira marca, uma marca alemã, que ainda hoje está connosco, e que de alguma forma aceitou ser aqui o piloto numa primeira fase de experimentação daquilo que era uma ideia de negócio em que nós iríamos ajudar estas marcas com as boas práticas que víamos também na Sonae, de alguma forma iríamos ajudar estas marcas a potenciar a sua cadeia de abastecimento e sobretudo este crescimento global, esta cobertura global e esta diversidade que hoje em dia temos de experiências de consumidor, de mercados, de produtos e de alguma forma conseguimos contribuir para isso.
Luís, e diz-me uma coisa, tu na tua família tinhas alguma história de empreendedorismo ou foi algo que por esta conversa de café se desenvolveu e tu nunca tinhas pensado em criar o teu negócio?
Não tenho esse histórico e na verdade nunca tinha pensado, nem mesmo quando nós tivemos esta ideia, nós tínhamos claramente aqui o conceito de empreendedorismo, para nós não era bem essa lógica que nós tínhamos na nossa cabeça, ou seja, daí que nós nem sequer incubámos a ideia, não é como hoje se vê e como hoje é uma boa prática, e eu concordo na perspectiva em que há frameworks que nos ajudam e, portanto, nós se calhar tivemos que bater com a cabeça em muitas fases do desenvolvimento do projeto e numa fase inicial, então, isso ainda foi mais premente porque não tínhamos nenhum tipo de estrutura de suporte e, portanto, estávamos completamente dependentes de nós e lá está, não tínhamos sequer a mentalidade de empreendedor, se quisermos, ou aquilo que era um objetivo muito claro do que seria a lógica que iríamos montar. Tínhamos, se calhar, mais até um propósito, um objetivo maior em termos de impacto que nós queríamos atingir, não tínhamos propriamente os meios, não tínhamos propriamente fixado aqui a framework de trabalho e por isso acho que foi uma descoberta, mas acho que também por isso acaba por ter um valor potencialmente diferente e acredito que vamos falar nisso mais à frente, mas acaba por nos preparar de forma diferente para o futuro, eu acredito, porque tudo o que nós acabámos por passar no percurso acabou por nos moldar, de certa forma. E há uma coisa que eu digo muitas vezes, hoje em dia, há duas coisas que eu sempre disse e cada vez mais acho que são certas. E esse início tão tumultuoso acaba por nos dar um traquejo e acaba por nos dar uma perspectiva, uma serenidade sobre as preocupações, sobre aquilo que é o stress do dia-a-dia, que caso contrário não conseguiríamos gerir da mesma forma, portanto acho que isso também transparece, ou seja, há muita atividade aqui dentro, na Hub, e portanto nós queremos muita motivação, mas sobretudo acho que há também uma serenidade no ataque aos problemas, portanto não entramos aqui em carrossel, não entramos aqui em espiral, às vezes até mais depressiva, ou quer que seja, porque há uma serenidade latente por tudo o que já passámos atrás, portanto temos uma capacidade de relativizar os temas, se calhar de forma diferente. E outra e a segunda coisa que eu sempre disse e que sempre disse aos meus cofundadores e sempre tentei passar é que, mais do que tudo, nós não queremos construir um negócio, nós queremos construir algo que para nós nos cria uma paixão latente sempre. Porquê? Porque é a única forma de nós conseguirmos garantir que somos sempre melhores e do que, não é do que os outros, é somos realmente o melhor que nós podemos ser naquilo que fazemos. Portanto, à partida, nós vamos conseguir ter impacto, porque este mundo também está preparado para isso. Ou seja, este mundo não está preparado só para frameworks e para o stress do dia-a-dia, está preparado para que alguém que esteja apaixonado sobre alguma coisa, de alguma forma tenha a oportunidade de o atingir de certa forma. E acho que nós... E este momento, por exemplo, e este podcast é mais um exemplo da forma como nós podemos criar também aqui, de certa forma, e ajudar quem está nesse percurso a atingir esses objetivos, que acho que são mais relevantes do que propriamente todas as frameworks e todas as lógicas aqui que possamos ter de suporte.
Luís, acabaste de dar uma dica em tudo isto que estavas a dizer e eu passo já a seguir, que é qual é o teu propósito?
Certo. Eu acho que o propósito, obviamente, é talvez a questão mais difícil de materializar. E posso dizer que nós fazemos aqui retiros de bordo na Hub e em muitos deles nós debatemos durante 3 dias aquilo que é esse propósito, porque esse propósito está intrinsecamente ligado com a visão da empresa e a visão, na nossa perspectiva, a definição que nós temos é um bocadinho um ponto no horizonte, talvez até quase utópico, mas de alguma forma atingível, que nós vamos procurar, e depois temos a nossa missão, que de alguma forma são os meios para chegarmos a esse ponto. E portanto esse propósito é alvo de discussão muitas vezes, e eu diria que cada vez mais, uma das questões importantes para mim é sempre nós também culturalmente tentarmos perceber como é que diferentes áreas da nossa sociedade pensam. E eu partilho muitas vezes que, por exemplo, o António Damasio, que é alguém que eu sigo particularmente e que já li alguns livros, nos diz que hoje em dia, por exemplo, e quando ele olha para o futuro e nos fala até inclusive sobre a inteligência artificial, mas mais do que isso, quando ele olha para o futuro, ele percebe que, e eu concordo com essa visão, ele percebe que hoje em dia, com a globalização que ocorreu, nós cada vez mais pensamos em conjunto, porque nós pensamos sempre em conjunto, mas antes tínhamos uma ótica mais quase tribal, depois se calhar regional, depois mais patriótica e nacionalista ao país, e agora cada vez mais global. E portanto, de certa forma, nós cada vez mais temos problemas globais. E portanto, cada vez mais nós nos focamos em questões como, por exemplo, a sustentabilidade, como, por exemplo, outras questões como a colonização até de outros planetas, muito pela sobrepopulação. Portanto, eu acho que, e tentando de alguma forma materializar, sabendo a dificuldade disso, acho que o meu propósito passa um bocadinho por, de alguma forma, conseguir impactar essas dimensões, que são as dimensões que à nossa geração serão possíveis de impactar e que têm a ver com esta perspectiva global, esta perspectiva da sustentabilidade, esta perspectiva do conhecimento e do alargar de horizontes, porque é sempre isso que nós estamos aqui a fazer, e quando nós iniciámos a nossa exploração do espaço, novos planetas, etc., alargar um bocadinho esses horizontes sempre. E acho que o primeiro ponto que nós teremos, e se calhar hoje em dia é um bocadinho até isso que nós trabalhamos aqui na Hub, é essa questão da sustentabilidade. É sabermos que no mundo que hoje vivemos temos graves problemas e sobretudo teremos graves problemas para as próximas gerações se não conseguirmos de alguma forma mudar alguns tipos de meios e de perspectivas que nós hoje usamos, e portanto também é isso que nós na Hub estamos aqui a trabalhar.
Luís, vamos já passar para os 7 Mindset Secrets, uhum. Uma parte muito interessante do nosso podcast e que a audiência gosta bastante. Luís, primeiro Mindset Secret.
Ora bem, em primeiro lugar eu colocaria a adaptabilidade. Adaptabilidade porque hoje em dia, e naquilo que é o percurso natural de um empreendedor, nós temos que ter um crescimento anormal, no sentido em que temos que ter um crescimento, também depende um bocadinho da perspectiva, isto é, depende da experiência de quem está a empreender e dos objetivos, etc, etc, mas no nosso caso, e olhando para aquilo que é o nosso caso, nós estávamos a sair da faculdade quando iniciámos, portanto aquilo que era o conhecimento que nós tínhamos era um conhecimento parco para o que nós estamos a fazer hoje em dia, por exemplo. E portanto, cada vez mais nós temos que ter essa capacidade de adaptabilidade, porque gerir 10 pessoas é diferente de gerir 60, que será diferente de gerir 120 e 1000 e 2000 e por aí em diante. Mas não só nessa gestão, são os desafios. Porque de alguma forma nós também queremos adaptar-nos, lá está, à questão da mudança de paradigmas no nosso mundo. E portanto nós olhamos para áreas que são de alguma forma de ponta, e estamos a falar, por exemplo, de inteligência artificial, que nos exige ter a capacidade de estar constantemente a conhecer o que é que o mundo está a produzir nesses campos. E portanto esta adaptabilidade e esta capacidade de nós rapidamente conseguirmos capturar e aprender, se calhar sem muita informação, não é? Sem conseguirmos ver, sem conseguirmos ter uma experiência muito acumulada para tomar as decisões certas, eu acho que este é um dos pontos mais fundamentais, por isso eu colocaria em primeiro lugar.
Muito bem, bastante interessante. Eu no final depois vou fazer um resumo e partilhar as minhas notas com a audiência. Luís, segundo Mindset Secret.
Segundo, eu acho que está ligado com um dos valores aqui da empresa, acho não, está ligado com um dos valores aqui da empresa, que tem a ver com o conhecimento. Eu acho que não fazemos nada sem conhecimento, portanto podemos ter as ferramentas, podemos ter as frameworks, podemos ter aqui toda uma lógica e uma capacidade de resolução de problemas, mas quando nós estamos a falar de alguma forma em construir algo que tenha impacto, nós precisamos de conhecer muito bem aquilo onde nós estamos inseridos, conhecer muito bem tudo o que é, de alguma forma, limítrofe a este contexto. Daí que, para o nosso caso, temos que conhecer muito bem a logística, o fashion, a tecnologia. Temos que estar muito por dentro daquilo que é, efetivamente, estes hard skills. E daí que nós, digamos, muitas vezes, mesmo nas pessoas que nós contratamos, nós adoramos soft skills, mas as hard skills para nós continuam a ser um ponto fundamental.
Terceiro mindset secret.
Diria que é o foco, porque há demasiadas distrações, há demasiadas questões que nos surgem todos os dias, e eu diria que, hoje em dia esse é um dos principais problemas até da nossa sociedade. Porque, de facto, com tanto ruído, nós rapidamente nos perdemos no meio, no fundo, de tanta informação, de tanta decisão, de tanta seleção. E, portanto, de alguma forma, isso também se reverte para aquilo que é a forma como nós hoje em dia empreendemos. Ou seja, há tanta possibilidade, tanta framework, tanta coisa que é possível nós fazermos, implementarmos e conhecermos, que muitas vezes também pode ser destrutivo. Portanto, nós temos que, de alguma forma, saber muito bem qual é o nosso caminho e, claro, trabalhar em aprender o melhor possível aquilo que são estes contextos e daí a componente de conhecimento, mas depois termos muito foco na implementação.
Quarto mindset secret.
Quarto mindset, eu diria que é motivação. Hoje em dia, e quando estamos num contexto em que nós temos que penetrar no mercado, em que nós temos que de alguma forma disromper uma indústria, o que quer que seja, nós temos que ter mais motivação do que qualquer outro contexto já estabelecido, porque nós de alguma forma temos sempre alguma barreira à entrada, temos sempre inércia a contrabalançar. E é esta motivação que de alguma forma nos impulsiona para a frente, daí que seja claramente um ponto fundamental.
Quinto mindset secret.
Ora, no quinto ponto, eu colocaria a responsabilidade. Porque, acima de tudo, e talvez seja das questões às vezes esquecidas, acima de tudo, nós temos de ter a consciência que, por exemplo, na Hub temos mais de 60 pessoas e que não são só os objetivos de negócio, mas também são as pessoas que estão connosco e nós temos que nos responsabilizar e todas as decisões que nós tomamos temos que ter a consciência clara do impacto que irão ter e, portanto, isso não nos pode, de alguma forma, tirar o sono ou tirar o discernimento na tomada de decisão, mas deve pesar, sem dúvida.
Sexto mindset secret.
Em sexto, eu colocaria aqui uma lógica que eu queria desligar, de alguma forma, daquilo que hoje em dia também se preconiza muito, mas esta lógica de coaching num sentido em que nós temos que constantemente estar muito próximos das pessoas e conseguir também acompanhar o seu crescimento. E, portanto, dotá-las de capacidade, sejam elas de gestão, de liderança, de conhecimento, o que quer que seja, nós temos que estar muito próximos e temos que, de alguma forma, ajudar neste percurso e neste crescimento de toda a gente, porque, tal como nós temos que, se calhar, ser aqui um primeiro fator de adaptabilidade, se as restantes pessoas não conseguirem ter essa adaptação àquilo que são os novos paradigmas, tudo desaba, porque a empresa é feita destas pessoas todas.
E por último, sétimo mindset secret.
Por último, eu vou colocar, eu tenho aqui dois termos que de alguma forma remetem. Um seria o engagement, o outro, e que eu queria também usar numa perspectiva de consistência. Porque tudo o que nós fazemos tem que ser consistente. E este engagement é muito porque nós temos de estar constantemente, de alguma forma, basta aqui a redundância, mas engaged com aquilo que nós fazemos. E é através dessa consistência que nós conseguimos de facto construir este percurso, ultrapassar essas dores e essas barreiras, é muito pela consistência, porque não vamos conseguir sempre fazê-lo à força bruta, não vamos conseguir sempre ter aqui um impulso muito grande e derrubá-lo, derrubar aqui o obstáculo que está à nossa frente e constantemente estar a fazer isto vai ter um desgaste brutal. Portanto, nós temos de ter a capacidade de ser consistentes naquilo que fazemos, desenhar bem aquilo que são as estratégias, aquilo que é a lógica de futuro que nós queremos trabalhar e depois sermos muito consistentes na lógica de trabalho que nós temos. Portanto, eu diria que com todas estas perspectivas, nós conseguimos adaptar-nos bem, aprender rapidamente, ter de facto foco naquilo que nós fazemos, porque não podemos distrair-nos assim tanto, porque de facto há muita, muita coisa para fazer. E enquanto estamos motivados, conseguimos ultrapassar. Lá está, sempre com responsabilidade, atenção à equipa e sempre com uma perspectiva consistente todos estes tópicos.
Muito bem. Agora vamos passar para uma parte também bastante interessante, mais pessoal e também muito interessante para os nossos ouvintes, para perceber que deste lado existe também uma pessoa, que não somos robôs e que os empreendedores não são robôs e que já nasceram assim e, portanto, houve claramente sempre uma evolução. Mas vamos já passar então para as perguntas rápidas. Quote preferida?
Ora bem, em termos da quote, eu tenho uma de um livro e, sobretudo, de uma autora em que Saramago fala sobre esse livro, que é O Ano da Morte de Ricardo Reis, e que eu acho que espalha bem aquilo que nós hoje estamos aqui a discutir numa perspectiva crítica sobre isso. E a quote é a seguinte: eis o espetáculo do mundo, meu poeta das amarguras serenas e do cepticismo elegante. Disfruta, goza, contempla, pois estar sentado é a tua sabedoria. E acho que, no fundo, acaba por ser um paradigma que nós vemos muito na nossa sociedade e que nós temos que, de alguma forma, combater este estoicismo e esta perspectiva de que, de alguma forma, o mundo vai evoluir e nós estamos aqui de passagem e, portanto, nós não precisamos de contribuir assim tanto. E cada vez mais temos que mudar esse paradigma. Nós estamos aqui, efetivamente, para contribuir e conseguimos fazê-lo. E acho que, lá está, com aquilo, ligando àquilo que falámos inicialmente, quando nós temos paixão, de alguma forma, por aquilo que fazemos e estamos ligados intrinsecamente àquilo que fazemos, vamos ter esse impacto.
Líder.
Em termos de líder, são perguntas aqui complicadas. Eu coloquei uma personagem que se calhar vai sair muito fora daquilo que é o tradicional, mas coloquei aqui o Alberto Martins. O Alberto Martins é hoje em dia um político, foi ministro, mas eu coloco o Alberto Martins noutra época, noutro tempo, que foi na crise estudantil de 69, quando nós estávamos sobre ditadura, e na verdade há um episódio aqui muito interessante em que ele pede a palavra com o ministro da Educação na altura, José Hermano Saraiva, e não lhe é dada, e ele é preso posteriormente a isso por todo o protesto que os estudantes estavam a fazer. E acho que, mais uma vez, foi um impacto e foi uma vertente que nós não nos podemos dissociar nessa perspectiva, ou seja, teve impacto, foi uma figura central daquilo que foi a luta e a resistência e esta luta, efetivamente, pela liberdade, e que acho que merece esse realce e, sobretudo, merece que nós consigamos perceber, e quando nós estamos nesta perspectiva de impacto, que o impacto não é só económico, não é só, no fundo, empresarial, não é só numa perspectiva de disrupção de uma indústria tecnológica. Pode ser muito social, pode ser muito político. Há várias vertentes que nós temos de ter em conta, na realidade.
Livro.
Então, livros é talvez a questão mais difícil para mim. Eu vou colocar O Ano da Morte de Ricardo Reis, porque é, de facto, dos meus livros preferidos. Porque, na realidade, é um livro com uma perspectiva filosófica muito forte, sem o ser, sem precisar de o ser. E, sobretudo, porque narra o quotidiano, portanto, narra aquilo que, de alguma forma, é a vida e, de alguma forma, tenta projetar aquilo que poderia ser a vinda de Ricardo Reis para Lisboa e a sua vida cá, um heterónimo de pessoa. E, portanto, é de facto, do ponto de vista criativo, para mim é uma obra fabulosa.
Lugar.
Lugar. Eu coloco o mar, porque de facto essa é talvez uma das questões para ser difícil para mim, por exemplo, pensar em viver até fora de Portugal, apesar de querer cada vez mais também ter e tenho muitas experiências fora na perspectiva de viajo muito, mas se calhar até ter uma perspectiva diferente e noutra região completamente diferente, mas efetivamente há uma ligação muito intrínseca com o mar e eu faço surf e portanto cada vez mais é um lugar também de serenidade, é um lugar de alguma forma que permite uma introspeção onde hoje cada vez é mais difícil porque não há lugares serenos.
Bebida.
Ah, bem, eu aqui coloquei o vinho tinto alentejano, como toda a gente aqui sabe, eu sou um grande adepto do Alentejo, desta região e deste vinho, especialmente quando estamos em épocas mais frias, se calhar não agora, mas em épocas mais frias especialmente, é prazeroso para mim.
Prato favorito.
Esta é uma pergunta muito complicada também. Eu diria que sou bastante simples nesse aspecto e, portanto, acho que volto aí sim às minhas origens e àquilo que era o frango estufado da minha mãe. Não preciso de grande coisa mais do que isso.
Olha, este também é o meu prato favorito. Aliás, se tu tivesses algumas dúvidas em escolher o prato, porque é sempre difícil, eu ia te aconselhar a te lembrares da tua mãe e tentar perceber o que é que ela fazia que tu adoravas.
É isso, nunca falha. Nunca falha.
Causa.
Causa. E vou linkar muito com aquilo que nós tivemos a falar e um bocadinho com esta lógica de propósito. Eu acredito que nós, aqui na Hub, de alguma forma estamos proativamente a defender uma causa e que tem a ver com essa lógica de sustentabilidade. E acho que hoje em dia será muito por aí que nós conseguiremos impactar de alguma forma as perspectivas e os meios que nós hoje utilizamos para atingir certos fins e, portanto, focado se calhar hoje em dia no fashion e na capacidade, porque é a segunda indústria mais poluidora do mundo, e se calhar nós conseguirmos mudar um bocadinho esse paradigma, porque defendemos também o slow fashion e temos aqui ligações de alguma forma a perspectiva de sustentabilidade da indústria, eu acho que será o nosso contributo aqui. E de alguma forma eu acho que se nós conseguirmos que o nosso objeto de negócio defenda sustentavelmente também do ponto de vista de negócio uma causa, ainda será melhor para nós do que termos aqui um braço lateral em que nós também fazemos aqui algum tipo de projeção e ajuda, que também o fazemos, mas mais do que tudo que o nosso objeto de negócios tenha intrinsecamente em si esta causa e contribua de alguma forma para um impacto global, para um mundo também ele melhor.
Bem, estamos a chegar agora 30 minutos quase do nosso podcast, estamos mesmo no final. Tenho apenas uma última pergunta para ti: porque é que achas que a transformação de mindset ao longo do percurso de empreendedor é importante?
Eu acho que basicamente é impossível nós conseguirmos empreender sem que isto aconteça, porque lá está, o meu primeiro ponto foi a adaptabilidade. Nós temos que, de alguma forma, estar constantemente a adaptar-nos àquilo que... E uma nota, adaptabilidade não é no sentido só reativo, ou seja, o mundo proporciona-nos alguma coisa e nós vamos reagir com uma força, de alguma forma, contrária para conseguirmos alcançar o objetivo. Não é isso. É nós conseguirmos adaptar-nos, de alguma forma, também conscientemente. E por isso, se calhar, se houvesse um oitavo ponto aqui a juntar, era este self-awareness, ou seja, nós sabemos onde é que estamos, o que é que somos em cada momento, para conseguirmos de alguma forma também projetar aquilo que queremos ser no futuro. E quando eu digo queremos ser, não nos vamos transformar em pessoas diferentes, mas vamos evoluir e vamos saber que hoje em dia nós, se calhar, há coisas que de facto nós não fazemos tão bem e que podem ser melhoradas e que devem ser melhoradas de alguma forma. E uma das coisas essenciais, e que eu acredito também, há muito aqui uma vertente de que nós temos traços de personalidade e temos talentos inatos, Sobretudo eu acho que nós construímos muito desse caminho, e aquilo que é inato e que nós vemos como inato muitas vezes é empírico, mas acontece muito cedo na nossa vida e portanto nós nem temos noção, e de alguma forma eu acho que nós é que escolhemos e definimos aquilo que é o nosso caminho. Obviamente teremos facilidades para umas coisas e para outras, mas na realidade nós, basta, se formos apaixonados por aquilo que fazemos, não tenho dúvidas que hoje em dia nós cada vez mais conseguimos. E acho que o nosso trabalho, enquanto sejamos nós empreendedores, sejamos nós destacados políticos, corporate members, o que quer que seja, temos a nossa cota de responsabilidade de contribuir para que essas oportunidades surjam, para que as pessoas possam realmente alcançar os seus objetivos.
Muito bem, Luís, estás mesmo a finalizar. Eu vou partilhar agora só com a nossa audiência, fazer um resumo breve dos teus sete secrets, até começando até pelo teu propósito de impactar em diferentes dimensões com sustentabilidade. Primeiro mindset secret, adaptabilidade. Portanto, adaptaste a estar em constante crescimento de uma forma que te adaptes às situações que acontecem no dia-a-dia para poderes vencer os desafios. Segundo mindset secret, conhecimento. Portanto, estar sempre em constante recolha, não é? No fundo, de conhecimento, para que esse conhecimento possa dar suporte a tomar as melhores dimensões e, ao mesmo tempo, também valorizar e tornar mais fortes as tuas hard skills. Terceiro mindset secret, foco. Focas até mesmo, passa a redundância, este mindset secret como, de facto, muito essencial devido à quantidade de informação que temos hoje em dia e, portanto, tenho a certeza absoluta que todos os dias consegues enxergar oportunidades de negócio para a tua empresa, mas, de facto, não posso dar resposta a todas e, portanto, tens de fazer uma seleção de todas as oportunidades. Por isso é que, até fazendo aqui uma nota a este mindset secret, hoje em dia, muitas vezes ouvimos as pessoas a dizer que há falta de oportunidades e eu não acredito nisso. Eu acho que estamos numa era que existe, de facto, muitas oportunidades. Temos é que, de facto, ter foco e tentar ver, de facto, o que é que nos interessa para dar suporte e para ir em frente com essas oportunidades. Quarto mindset secret, motivação. Portanto, quer dizer, tu não consegues evoluir na tua empresa, nem consegues ter esta adaptabilidade, etc., se não tiveres motivação de te levantares todos os dias da cama e fazer acontecer. E, portanto, também para ser diferente no mercado tens que ter uma motivação acima da média. Quinto mindset secret, responsabilidade. Gostei particularmente deste, quando tu falas de que a responsabilidade impacta muitas vezes, e impacta de certeza, a vida de todas as pessoas que te rodeiam, não é? E, portanto, é preciso ter um mindset de uma responsabilidade superior e saber que quando nós estamos a tomar uma determinada decisão, que ela forçosamente vai impactar a vida das pessoas. E tu, como CEO, obviamente, quando estás a pensar nessas decisões, estás com um mindset de responsabilidade de, ok, como é que eu vou impactar, como é que esta decisão vai impactar o maior número de pessoas, se for positiva, não é? E se for menos boa, vamos chamar assim, como é que ela pode ter o menor impacto possível nas pessoas que te rodeiam. Sexto mindset secret, falaste de coaching, de estar de uma forma proativa, próxima dos outros e tentar esse coaching de ajudar as pessoas à tua volta para que possam ter melhores resultados e, portanto, estás numa postura de saber ouvir e, ao mesmo tempo, de confortar de alguma forma essas pessoas. E com isso consegues trazer também mais resultados para a tua empresa. Obviamente que isto é importante. E sétimo mindset secret, engagement consistente. Okay? De estar em constante proatividade, em constante movimento, vamos chamar assim, porque de facto é muito difícil ter este engagement consistente hoje em dia. Por isso só conseguimos, como tu dizes, só conseguimos ultrapassar os obstáculos se tu persistires neste engagement consistente de, aliás, até o Rodrigo Coutinho no nosso primeiro episódio falava disso, de a necessidade de estarmos numa conversa de café ou num almoço, etc., estarmos constantemente a passar a cultura da empresa, a fazer este, tem muito a ver também com este engagement consistente, não é? E de facto fico contente que tenhas materializado isto como um mindset secret também, de estar em constante movimento, mais do que ser rápido, estás sempre consistente na tua missão e no teu propósito. E pronto, é isto, finalizamos o nosso podcast com estes 7 Mindset Secrets fantásticos. Espero que a audiência tenha gostado deste episódio de bónus, de surpresa para todos, e que possam transformar as suas vidas e as vidas das pessoas que as rodeiam. Muito obrigado pelo vosso tempo, pela vossa dedicação a este podcast, e muito obrigado, Luís, por me receberes nesta tua casa.
Obrigado,
e pelo teu contributo para a sociedade e para este movimento. Muito obrigado.
Obrigado.